As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Para se ter uma ideia do crescente número de infecções em contexto escolar no Conselho de Tomar, basta apontar números. Desde a última sexta-feira até esta terça, foram enviadas para casa mais 11 turmas, somada a realidade dos dois agrupamentos escolares do território nabantino, ou seja, de 26 turmas no chamado isolamento profilático, passou-se para um cenário de 37, sendo que 23 das quais dizem respeito ao agrupamento Nuno de Santa Maria. Neste particular, nota para 9 na escola Santa Maria do Olival e 7 na Dom Nuno Álvares Pereira. De resto, registo para uma sala no Jardim de Infância Raul Lopes, sendo que as restantes turmas dizem respeito ao primeiro ciclo, com evidência para a EAB Raul Lopes, entretanto encerrada por falta de recursos humanos. No que diz respeito ao agrupamento Templários, registo para 15 turmas em quarentena, sendo que uma, do primeiro ciclo da Santeria, já se prepara para regressar, visto que a testagem efetuada a uma docente deu negativo. Nesta realidade, mantém-se em casa uma turma da EB Templários, 5 agora da Santeria e 4 na Jacome Raton e na Gualdim Pais. Nesta segunda-feira, por falta de recursos humanos, as crianças da Escola de Carvalhos de Figueiredo não puderam almoçar no estabelecimento e foram para casa. O problema, apurou a ERTE, está resolvido. Preocupante, muito preocupante, assim é o cenário que nesta altura se coloca no Médio Tejo, que registou impensáveis 458 infecções na recente atualização da Unidade de Saúde Pública. Tomar, então, chegou aos 156 contágios, seguindo-se 96 em Orém e Torres Novas, 27 em Alcanena, 25 em Abrantes, 24 no Entroncamento, 15 em Ferreira do Zêzere, 7 em Vila Nova da Barquinha, 6 em Mação, 4 no Sardoval e 2 em Constância. Até agora, no Médio Tejo, já foram descobertas 8.760 infecções, 4.065 das quais ativas, a lamentar 148 mortes. O número de recuperações permanece inalterado, ou seja, em 4.540. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 958, seguindo-se Tomar com 781 e Torres Novas com 738. Números verdadeiramente preocupantes. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 2.119 infecções, 1.135 recuperações e 26 óbitos. Tomar, 1.564 casos, com 747 recuperados e 16 mortes. Torres Novas, 1.452 casos, 695 recuperações e 19 mortes. Abrantes, 986 infectados, 619 estão curados e há a lamentar 33 mortes. Entroncamento, 829 infecções, 520 recuperações e 18 mortes. Alcanena, 644 casos, 343 recuperações e 18 vítimas mortais. Ferreira do Zêzere, 401 casos, 88 dos quais recuperados e a lamentar 2 vítimas mortais. Mação, com 355 infecções, 142 recuperados e 6 óbitos. Vila Nova da Barquinha, 181 casos, 97 dos quais dados como curados e a lamentar 3 mortes. Constância, 124 infecções, 82 das quais já recuperadas e 4 mortes. Finalmente, Sardoal, 105 casos, 72 recuperados e 3 óbitos.
Rádio L, a primeira a informar.
Há, nesta altura, 5 infecções ativas em alunos do Instituto Politécnico de Tomar, sendo que 23 estão em isolamento profilático. A confirmação foi avançada à ERTE por Rita Anastácio, pró-presidente do IPT e com responsabilidade nas áreas da divulgação e relações externas. Neste ponto de situação, registro ainda para um olhar sobre o quadro docente e não docente, neste particular com um contágio confirmado e 6 situações que carecem de cumprimento de quarentena. Rita Anastácio quis deixar claro que não há disciplinas afetadas perante este contexto pandémico em curso, assegurando que mesmo nos casos em que alunos e professores estão em isolamento, o acompanhamento das aulas tem sido possível em formato online.
Desde o início do corrente ano letivo até ao momento presente, em matéria de casos Covid, temos uma situação que se refere aos casos que foram trazidos ao nosso conhecimento pelos próprios estudantes ou docentes ou não docentes. Portanto, até à data, certamente, por circunstâncias que não terem justificado nada nos ter sido reportado pelas autoridades de saúde. Então, neste preciso momento, nós temos 5 casos positivos de Covid, todos com contaminação externa ao IPT e temos 23 casos de isolamento profilático por contacto de risco com infectados. Todos estes contactos foram no contexto de atividades do IPT e, portanto, estes membros de pessoal do centro e não do centro do IPT, temos precisamente um caso positivo com contaminação também externa e 6 casos de isolamento profilático também por contacto de risco com infectados.
E no que diz respeito às aulas propriamente ditas, tem havido aqui algum prejuízo para docentes ou alunos ou não?
Não, as nossas aulas e atividades letivas continuam. Nós temos a funcionar em aulas síncronas, todas as nossas disciplinas. Isto quer dizer que se tivermos alunos em isolamento profilático, eles podem assistir via síncrona, via online, às nossas aulas, porque temos, portanto, os docentes presentes nas aulas com os alunos, portanto, nas aulas, e caso algum docente tenha ficado em isolamento, continua a lecionar, e neste caso é todos online para assistirem, quer os alunos em isolamento, quer os não em isolamento, ficam a assistir via online.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, testou positivo à Covid-19, sendo que a vereadora Tília Nunes também está infectada. Foi o próprio que confirmou este estado de saúde em declarações à ERT, aproveitando para apelar aos munícipes para que encarem esta doença como algo sério e, nesse sentido, para que fiquem em casa.
Queria dizer que nós temos que ter muito cuidado. O vírus anda aí, a situação é muito preocupante e depende essencialmente de cada um de nós. Ou seja, se nós tivermos o cuidado de ficar em casa sempre possível, se cumprirmos as orientações das autoridades de saúde, do governo, do município, e respeitar cada um de nós e todos, estamos a dar um contributo muito importante. Mas mesmo assim não é fácil que nós passemos pelo buraco estreito de não sermos infectados. Por isso, a mensagem que eu queria transmitir é: fique em casa, pela sua saúde, pela saúde de todos nós, e nós reforçamos as equipas de apoio social da Câmara, nós temos equipas na rua para poder apoiar. Por favor, fique em casa.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, não escondeu o desalento quando reagiu, em declarações à ERT, ao recente reforço de medidas restritivas perante o confinamento em curso, lamentando que não estejam previstas medidas que possam proteger as escolas. A especialista na área da saúde, o rosto mais visível do combate a esta pandemia na nossa região, adverte que não se pode pensar que as escolas não são local de transmissão, porque o são.
Parece-me que não estão previstas medidas que possam pôr algum cobro, algum cuidado, alguma medida que proteja as escolas, porque não podemos pensar que as escolas não são local de transmissão. São, neste momento, infelizmente, as escolas são local de transmissão. E a frequência dos alunos em regime presencial faz com que haja uma movimentação muito maior de pessoas, quer de adultos, quer de encarregados de educação, quer dos próprios alunos, de transportes, e portanto vamos ver como este confinamento, um bocadinho, algum confinamento realmente para os mesmos que já estavam a ser confinados, um pouco mais grave apenas, vamos ver se dará resultado.
Como é que vai evoluir, ou vão evoluir, neste caso, os números nos próximos dias? Fala-se, de facto, num acentuar dos números que já vamos tendo e que são, de facto, preocupantes.
Sim, estamos à espera disso. Estamos a organizar o serviço de forma a que possamos dar uma resposta mais cabal à situação que pensamos ir acontecer, porque, efetivamente, as pessoas não respeitam. Ainda há pouco ouvi dizer nas notícias que tinham sido detidas 4 pessoas em cerca de 15 dias por desrespeito. Estamos a brincar, não estamos efetivamente a cumprir nada, não é? Porque não haverá só 4 pessoas que realmente não fizeram as coisas em condições, mas enquanto não houver coimas, enquanto não houver as detenções como deve ser, as pessoas não acreditam, ou enquanto não cair em casa das pessoas que não cumprem as medidas que devem cumprir, enquanto não cair em casa uma pessoa gravemente doente, um óbito, as pessoas não acreditam que isto não passa de uma gripe, mas passa, e infelizmente também ouvimos ontem que no Norte estão muitas pessoas na casa dos 50, 60 anos internadas em cuidados intensivos. E, portanto, temos que ter cuidado.
Miguel Borges, responsável máximo pela Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém, juntou a sua voz a todos quantos defendem o encerramento imediato das escolas. O também presidente da Câmara de Setúbal, em declarações à ERTE, disse não conseguir entender as razões pelas quais o Governo não fecha os estabelecimentos de ensino perante o crescente número de infecções em contexto escolar, não poupando nas palavras quando defende um confinamento a sério em vez de andarmos de confinamentozinho em confinamentozinho, referiu. Miguel Borges deixa o alerta. Quando as escolas fecharem, teme que já possa ser tarde e com um preço muito elevado.
Não consigo entender também. Há aqui um conjunto de fatores que são apresentados pelo Governo, dos quais eu não considero que sejam suficientes para o não encerramento da escola. Recordo que em março, contra a indicação daquilo que era a saúde, que na altura dizia que não havia necessidade de encerrar as escolas, o Governo tomou a decisão e encerrou as escolas. Nessa altura estávamos com 70 e poucos casos. Por isso vejam aquilo que mudou até agora. Posso dizer que na altura em que, foi precisamente no dia 12 de março que o Governo decidiu encerrar as escolas a partir do dia 16. E nessa altura tínhamos 78 casos confirmados. Neste momento temos mais de 556 mil casos. Há um conjunto de situações apontadas, das quais eu acho que não são razões suficientes para o não encerramento da escola. Uma das situações é dizer que não há evidências. Que não há evidências no caso de transmissão entre escolas, ou dentro da escola. O que nós sabemos é que cada vez é maior o número de alunos em isolamento, cada vez é maior o número de turmas que ficam em isolamento. Ou seja, a escola não está a fechar num todo, mas está a fechar aos poucos, está a fechar turma a turma. E aquilo que são as preocupações, nomeadamente de alunos mais desfavorecidos que possam ser prejudicados com este encerramento das escolas, acontece, mas acontece turma a turma. Por isso eu não consigo encontrar nenhuma razão para ou não encerramento das escolas. Eu defendo que deve haver um confinamento, mas a sério, e não andarmos aqui de confinamentozinho em confinamentozinho até um dia que seja o confinamento final. Por isso, eu digo aquilo que digo, não é porque a minha formação não me permite ter esse conhecimento científico, mas digo com base naquilo que ouço, nas diferentes reuniões, naquilo que ouço nos especialistas, e cada vez é maior o número de pessoas a achar que as escolas devem encerrar. Agora, eu temo é que quando isso acontecer, que possa ser tarde ou que aquilo que se paga até lá seja um preço demasiado alto.
Temos visto algumas pessoas quase que a implorarem e outras a exigirem às respectivas câmaras municipais para que fechem as escolas. Esta não é uma competência das autarquias. Pergunto-lhe o seguinte, quando vemos então todas estas pessoas, e ainda há pouco referi todo este lote de individualidades e instituições a pedir o encerramento de escolas, toda esta união por si só não tem esse enquadramento legal para por si só fazer aqui alguma coisa em prol então desse encerramento das escolas? Depende única e exclusivamente da DGS e do Governo?
Deveria ser, mas a não ser que o Governo tenha realmente dados que não os transmite e que nós não temos conhecimento deles. Mas acho que há aqui toda uma comunidade, toda uma sociedade que tem essa percepção. Às vezes a percepção dentro dos gabinetes é diferente da percepção de quem anda no terreno. Isso é mau. É mau quando assim é. Todos achamos, presidentes de Câmara, cada vez é maior o número de presidentes de Câmara que acha que deve as escolas encerrar. As autoridades de saúde locais, regionais, são dessa opinião. Na verdade, há aqui um fica-pé incompreensível da parte do Governo em não encerrar as escolas. Quem tem legitimidade para fazer é a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Educação. Sobre proposta da Direção-Geral de Saúde, nós, a nível local, não temos essa competência. Eu lamento que seja este o entendimento, porque, como volto a dizer, um dia pode ser tarde. E o preço muito elevado.
Há 17 infecções confirmadas na Aquanena, empresa municipal de águas e saneamento de Alcanena. Esta estrutura, refira-se, testou todos os seus trabalhadores, incluindo o Conselho de Administração, no total de 48 elementos. Em comunicado, a empresa refere que os casos detectados dizem respeito a pessoas assintomáticas, todas elas acompanhadas e a cumprir o necessário isolamento. Entretanto, ainda por Alcanena, a Câmara vai avançar para a realização de 400 testes de despistagem dirigidos aos trabalhadores da autarquia, escolas e bombeiros. A ERTE confirmou este cenário junto de Fernanda Aceiceira, presidente do município.
É uma medida que, tendo em conta o estado grave em que o país e a região e o Conselho de Alcanena também se encontra, entendemos providenciar. E entendemos providenciar até procurando dar também o exemplo, porque consideramos se a testagem tem sido sempre um elemento preventivo, neste momento ainda se exige com maior preocupação. E é nesse sentido que também a empresa municipal Aquanena testou todos os seus trabalhadores e dessa testagem resultaram 17 positivos, assintomáticos, portanto que estariam, continuariam a trabalhar, infectariam o resto dos colegas, nos vários contextos de trabalho também com riscos associados aos contactos com outras pessoas e não sabiam. E, portanto, também nessa sequência vamos testar todos os trabalhadores da Câmara Municipal e como a Câmara Municipal desde o dia 1 de setembro assumiu a transparência na área da educação, portanto os assistentes operacionais e assistentes técnicos que estão nas escolas do nosso concelho já são trabalhadores do município, vão ficar também integrados, até porque é uma forma de percebermos no âmbito dos nossos trabalhadores se há ou não há casos positivos destes trabalhadores nas escolas, porque isso será determinante para avaliarmos se as escolas têm condições de se manter a funcionar ou não. E, portanto, esta testagem dos assistentes operacionais e assistentes técnicos nas escolas é para nós muito relevante para fazermos esta avaliação. Como o município tem uma corporação de bombeiros municipais, portanto também com sapadores bombeiros, também vão ser testados esta corporação e como integra também elementos voluntários, obviamente também alargamos aos elementos voluntários que também desenvolvem serviço e colaboram com a corporação de bombeiros municipais do nosso concelho. Vamos também, houve a decisão de testar todos os elementos que vão estar nas mesas de voto no próximo dia 24, porque são 5 elementos por cada mesa, são 17 mesas, estão um dia inteiro em contacto uns com os outros, estão em contacto com as outras pessoas, apesar de ser um contacto com os outros, com os eleitores muito rápido, porque é apenas para a entrega e a recolha do voto, vão ser testados também, assim como os presidentes de junta, que também neste processo têm um papel e têm ali um acompanhamento diário deste ato. Portanto, ao nível dos trabalhadores dos municípios, são na ordem das 300 pessoas, mas nas mesas e com os presidentes juntas são cerca de 100 pessoas, portanto aponta para uma testagem na ordem das 400 pessoas.
Morreram mais 3 pessoas na Luzíria do Tejo no curso das últimas 24 horas, sendo que estão em causa 2 vítimas residentes em Almeirim e uma no Cartacho. Desde a chegada da pandemia à região, já perderam a vida 163 pessoas num quadro onde o Conselho de Santarém aparece como aquele que mais trágico impacto tem sofrido, neste particular com 63 mortes confirmadas. No que a infecções diz respeito, registro para 1.543 contágios ativos, 594 dos quais em Santarém, seguindo 263 em Rio Maior e 189 em Salvaterra de Magos. Na globalidade, refira-se, Santarém já detectou 2.703 infecções, enquanto Rio Maior tem 1.037 e o Cartacho com 764, só para citar os concelhos que estão no topo desta lista indesejada.
Rádio Web, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, no próximo domingo realizam-se as eleições presidenciais. São umas eleições atípicas, não só devido a termos um candidato de extrema-direita, mas também pelos tempos únicos em que tais se realizam. Também a campanha está a ser atípica. Diariamente assistimos não à discussão de ideias do tal candidato de extrema-direita, mas ataques pessoais e vis aos restantes candidatos. O que desde já aproveito para demonstrar a minha total solidariedade, quer ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa, como à Ana Gomes, Marisa Matias, Tiago Guiano Gonçalves, João Ferreira e Vitorino Silva. É triste quando se criticam e discutem pessoas em vez de ideias e de programas eleitorais. Muitas críticas também se têm levantado relativamente à marcação, ou melhor, ao não adiamento das eleições. E a verdade é que nenhum partido, nomeadamente os partidos que têm assento parlamentar, da esquerda à direita, defendeu que houvesse uma revisão constitucional para permitir que o Presidente da República adiasse este ato eleitoral. Frisar ainda que no passado domingo decorreu no balcão único do município de Tomar o voto antecipado, onde foi notória a organização e o cumprimento das normas da DGS. Apelo ainda para que no próximo domingo, dia 24 de janeiro, vão votar sim, até porque o direito ao voto é uma ferramenta preciosa para a manutenção da democracia. Mas façam acatando de modo impetuoso as normas da DGS pela sua segurança e pela segurança dos demais. Infelizmente, vivenciamos um novo semi-confinamento devido ao aumento de casos de Covid-19 no nosso território e só a nossa atitude pode fazer a diferença. Contudo, pelos resultados do Natal e da passagem de ano, acredito que eram necessárias medidas mais restritivas, nomeadamente o encerramento das escolas. Como a Sra. Presidente Anabela Freitas, e muito bem, na minha opinião, mencionou, é preferível tomar medidas mais duras durante um curto espaço de tempo do que meios confinamentos durante largos meses. Ora, vejamos, era mais vantajoso, pelo menos nos primeiros 15 dias, um confinamento rígido e total e depois ir reabrindo consoante a avaliação da situação. É verdade que o tecido económico e social está devastado com os 2-3 meses de confinamento, mas a saúde pública e a nossa vida são mais importantes. E a situação está preocupante. Logo espero que o bom senso impere, especialmente que todos nós sejamos agentes promotores das boas práticas impostas pela DGS e pelo Governo, para voltarmos o quanto antes a um desconfinamento. Aproveito ainda, e apesar de já estarmos a mais metade do mês de janeiro, para vos desejar um feliz ano de 2021, com muitas precauções e saúde. Muito obrigada.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.